relógio marcando 8 horas e 2 minutos, uma quarta-feira, 27 de setembro de 2017. O doutor Zirkas já está nos nossos estúdios. Antes de abrir o microfone, eu quero falar para você o que vai acontecer hoje, né? A sua agenda aí para quarta-feira, dia 27 de setembro. Aqui estão as principais notícias para você começar bem informado. Olha, presta atenção nessa palavra, a meta continua fechar as contas e na expectativa aí de conseguir recursos extra, o governo federal faz hoje dois leilões em São Paulo e no Rio de Janeiro, que vão oferecer aí concessões no setor de energia, e um deles espera arrecadar 11 bilhões com a venda aí de 4 hidrelétricas. O valor é considerado importante para ajudar a equipe econômica de Temer a não ultrapassar aí o teto de 159 bilhões no rombo dos cofres públicos. Na Câmara, o trâmite da segunda denúncia contra o presidente começou ontem e hoje Temer deve ser oficialmente notificado. Então essas aí são as principais. Durante a programação nós vamos estar passando para você. Doutor Zirkas, muito bom dia.
Bom dia, Milton. Prazer enorme estar aqui de volta com você e com os seus ouvintes, né? E você está falando em meta aí já, né?
Meta
do governo. O governo me lembra um pouco aquela família que está endividada, né? Aí você reúne a família e fala, não estamos conseguindo pagar as contas, né? E aí ele falou, e o garoto lá dá uma solução. Bom, o senhor não vai lá no banco e aumenta o cheque especial, né? Então o governo devia aí, tinha uma meta de 139 bi até a semana passada, né? E o Congresso foi e aumentou a meta negativa, né, de 139 bi, aumentou para 159, né? Aumentou o déficit, né? Então, simplesmente aumentou o limite do cheque especial, né? Não fez nenhum programa para cortar isso realmente estruturalmente, né? Então, isso é impressionante, porque a gente vê uma melhora do país, mas não deu um planejamento de médio e longo prazo. Né?
Sem dúvida. E na opinião do doutor, essa venda aí de 4 hidrelétricas, né? Ele pretende, espera arrecadar aí 11 bilhões. 11 bilhões. O que o senhor analisa sobre essas vendas?
A parte de energia elétrica, eu acho que realmente ela tem que ser privatizada. Né? Na verdade, não é privatização, é uma concessão. Né? Ou seja, você pega o bem, a usina, e transfere para o concessionário por um período de 30 anos, depois ele devolve isso para o governo. Né? Durante esses 30 anos ele explora essa concessão. Existia no passado, vamos dizer assim, a energia elétrica é um produto de soberania nacional, né? Então você não pode colocar isso na mão de uma multinacional, privatizar e entregar isso, por exemplo, para uma empresa na França. Vamos supor que depois o Brasil declara guerra contra a França, e aí a empresa vem aqui e desliga todos os geradores, né? Então você fica numa situação difícil, né? Mas hoje a Europa toda, ela está, do ponto de vista energético, né? Do ponto de vista da energia elétrica, ela está toda ela interconectada, né? É uma malha só, cada vez mais densa, né? Então, eu não vejo problema nisso, não. O único problema que eu vejo é a falta de padronização brasileira. Né? Então, por exemplo, o que acontece? O Brasil ele é sempre uma jabuticaba. Né? Então, por exemplo, você gera energia em níveis de tensão ou de tensões que muitas vezes não são compatíveis até com o país vizinho. Né? Vou te dar um exemplo. Vou pegar o Itaipu, por exemplo. Itaipu é uma usina onde você construiu a sua usina entre Brasil e Paraguai, tá certo? Eles têm 50% da usina e nós temos outros 50%. O rio é comum, tá certo? É a nossa linha divisória, né? Só que o Paraguai não tinha dinheiro para construir a usina. Então o Brasil foi e financiou os 50% do Paraguai. E o Paraguai exigiu que, vamos dizer assim, o Paraguai também, uma máquina de Itaipu alimentava o Paraguai. Então, hoje deve ter 20 máquinas lá, cada máquina 700 megawatts, alimenta o Paraguai inteiro. Então o Paraguai não precisa da energia de Itaipu. Né? Então o que o Paraguai pensou? Ele falou, não, você me financia, depois lá na frente, a hora que a usina estiver pronta, eu vendo essa energia para você, né? E com essa venda da energia eu pago o financiamento que eu fiz lá atrás. Tá certo? Só que o Paraguai é 50 hertz. E o Brasil é 60 Hz, né? A frequência, né? Significa 60 Hz, significa a onda, a senoide vibra 60 vezes por segundo. Então essa lâmpada que você tem aqui, ela acende e apaga 60 vezes no segundo. Como sua vista não consegue captar, você acha que está sempre acesa, né? No Paraguai é 50 vezes por segundo. Então a gente gera metade da energia do Paraguai, leva para o Paraguai a 60 Hz, chega a 50 Hz, perdão, e aí lá a gente faz uma conversora, converte esses 50 Hz para 60 Hz e volta com essa energia para o Brasil. Então, por exemplo, ou seja, só na saída e até o Paraguai em 60 Hz e voltar em 50, sabendo que o Paraguai não ia usar, né? A gente podia pegar a energia direto de Itaipu, mas não, a gente vai até o Paraguai, eles exigiram isso, e volta. Então construímos uma conversora, né? São alguns dezenas, centenas de milhões de reais, né, para construir uma conversora. Isso tudo por quê? Porque você não tem uma padronização. Isso, nós estamos aqui falando de custos, né, em todos esses programas, isso implica em custos, né? Então, por exemplo, você tem na energia elétrica, vamos pegar aqui, você tem 110 volts, depois você tem 220, depois você tem 380, 440, e vai embora. Então, o Brasil é cheio de jabuticaba, né? Então, se você tivesse uma padronização, todo mundo é 220 volts, né? A energia é mais limpa, tem um custo menor, mas não, você tem o 127, tem o 115 e tal. Então, o problema da padronização é horrível, né? A bitola do trem, por exemplo, né? O metrô de São Paulo não serve no do Rio, porque lá é, sei lá, 1,10, 1,20, aqui é 1,20, 1,10, não me lembro agora de cabeça, né? Você não pode fazer intercâmbio de vagões, por exemplo, né? Então a falta de padronização no Brasil é imensa, mas de qualquer maneira eu acho que o governo tem que se concentrar nessas coisas básicas, né?
O senhor que é especialista em empresas, vai ser bom? Os empresários, essa venda das quatro de elétrica, que vai chegar no produto final lá, vai ser melhor, vai ser pior? Como é que você vê?
Não, eu vejo com bons olhos. Eu acho que quando você privatiza, primeiro você tira a mão do Estado de cima, né? Eu acho que a privatização... Agora, você tem que privatizar com uma agência reguladora forte, né? Com marcos regulatórios fortes. Não adianta você simplesmente vender. Você tem que ter um intercâmbio entre o consumidor e o concessionário. Nós somos muito fracos perto do concessionário. Então, qual que é o modelo? O modelo é você ter uma agência regulatória. Então, a agência regulatória é a nossa voz. O que ela não pode ser é o que aconteceu no passado. Ela é, vamos dizer, politizada. Então, uma presidenta vai lá e fala, não, a energia agora é mais barata. Ela levanta de manhã e põe na caneta. É lógico que alguém vai pagar essa conta. Somos nós, de novo, lá na frente, com aumentos brutais, né? Então, para segurar a inflação, ela diminuiu o custo da energia. Então, eu acho que, por exemplo, a privatização é boa desde que você tenha agências regulatórias profissionalizadas, ou seja, gente de mercado, gente que entende do riscado, vamos dizer assim.
Tá certo. Bom, doutor, vamos lá, então. Primeira pergunta aí, chegando por aqui. Hoje a gente começou falando de metas, né? Então aí o ouvinte quer saber já como as empresas definem metas.
Bom, Milton, essa pergunta ela é bastante rica, né? A definição de metas nas empresas, né? A gente está falando aqui, nesses programas todos, sempre olhando para empresas, vamos dizer assim, com fins lucrativos, né? A gente não está falando aqui para empresas.org, né? Vamos supor, ou qualquer outro tipo de instituição, né? Então, as empresas, do modo geral, vamos pegar aquelas que têm maior musculatura, né? O que ela faz? Ela define um plano de ação anual, né? Então, o primeiro ano do ano seguinte, o ano fiscal seguinte, normalmente ele é muito bem detalhado, com riquezas de informações e tal. Depois ele define dois outros anos seguintes com menos detalhes e tal, e as grandes empresas fazem também previsões para 5, 10, até 20 anos, né? Quando você fala, aí eu falei em ano fiscal, e no Brasil todo mundo pensa o ano fiscal de janeiro a dezembro, né, quando a gente fecha os nossos números, o nosso budget, nosso orçamento, etc. Isso nem sempre é verdade, mundo afora, né? Aí você pode falar, bom, mas eu trabalho no Brasil, eu não tenho nada a ver com o mundo afora. Mas isso tem uma peculiaridade, que é o seguinte, quando você define metas, se você vai trabalhar, por exemplo, numa empresa alemã, né? Então, temos dezenas, centenas de empresas alemãs, lá o ano fiscal fecha em outubro, né? Então, se você está trabalhando aqui numa empresa alemã...
Na Volbe, vamos supor.
Por exemplo, né? Ou na Volbe, ou na Voit, ou na Siemens. Você vai ter que fechar o ano lá no seu departamento fiscal em outubro, né? Por quê? Porque todas as filiais da Siemens, por exemplo, no mundo, nos cento e tantos países que eles têm, vão fechar em outubro. Isso faz muita diferença. Você tem que saber isso como funcionário. Por quê? Porque, por exemplo, você está no limite de cruzar a linha de chegada, né? Então, vamos dizer, você dá aquele último fôlego e você sabe que no dia seguinte começa um outro ano, né? Então, você tem que fechar os números de vendas, de custos, de faturamento, etc, etc. Então, essa é uma peculiaridade de metas para empresas aqui, né? Não é fácil, vamos supor, você definir metas para 5, 10, 20 anos, né? Vamos supor, você tem que estar sempre antenado com relação a tendências.
Principalmente no nosso país, onde oscila tanta coisa.
É, né? Verdade.
Cada dia.
Aqui é, né? A única coisa constante são as mudanças, né? Mas, na verdade, vamos dizer, a tecnologia e tal, as mudanças da humanidade já foram muito maiores do que é hoje, apesar da gente achar que a internet é revolucionária e tal. Quando se inventou a energia elétrica, por exemplo, e tal, a máquina a vapor, etc. Isso, o que a humanidade deu foi muito maior do que nós estamos dando hoje em termos tecnológicos. De qualquer maneira, é uma mudança importante. Eu me lembro, por exemplo, participar de reunião de metas, por exemplo, lá fora. Então era assim, você fazia a meta do ano, a meta de 2, 3 anos, depois tinha que fazer a meta de 5, 20 anos para frente, né? E aí o que a gente fazia? Terminava a reunião, as pessoas saíam, iam tomar um café, não sei o quê, espairecia, né? Porque você voltava para a mesma sala, eram as mesmas pessoas, mas aí você tinha que falar, o seu discurso tinha que falar 20 anos, daqui a 20 anos, como é que nós vamos estar, né? Então tinha um break na reunião, né? Para não misturar as coisas, né? Falando, vocês saem todo mundo agora, vão dar uma volta, tomam um café, daqui 15 minutos todo mundo de volta e vão falar sobre o futuro, né?
Entendi.
Uma outra tendência que a gente fazia era assim, você pegava o seu segmento de mercado e você selecionava as melhores cabeças, né, naquele segmento, em nível mundial. Então, por exemplo, você chamava aquelas 20 pessoas, por exemplo, e fazia uma reunião com elas. O que você acha, o que você está achando? Fazia um brainstorming, na verdade, né, para definir metas daqui a 20 anos, por exemplo, né? Agora, é muito importante o colaborador saber como é que a empresa dele está, quais são as metas que a empresa dele tem, né? Principalmente a grande empresa, onde a meta está muito distante daquele colaborador que está lá no final da linha, né?
Eu acho que a próxima pergunta foi colocada aqui para a gente. Uma metodologia para criar meta. Seria uma receita? Como o senhor explicaria para o nosso ouvinte? Né? Eu acho que ele quis dizer o seguinte, ele quer saber como é que ele começa assim. Ele tem uma empresa, ele quer criar uma meta para a empresa dele, que está montando a empresa agora. Ele quer saber como é que é essa metodologia para criar as metas.
Bom, vamos lá. Então é assim, esse assunto meta realmente ele é muito, muito extenso, né? Controla meu tempo aí,
senão não tranquilo. Só dá...
Bom, é assim, uma coisa que a gente tem que definir é assim, a meta, ela pode ser feita através de métrica ou através de índices. Então, as grandes empresas usam índices, mas vamos falar de métricas que é mais fácil, né? Então, por exemplo, você tem vamos pegar um exemplo aqui. Você é responsável pela área de trabalha no departamento comercial da empresa. Então você vai, você fala, não, a minha meta esse mês é fazer 100 propostas, certo? E no mês que vem é fazer 110. Bom, tá bom. Então você tem uma meta baseada numa métrica, né? O que que é a métrica? A métrica é um número absoluto. Então, por exemplo, você tinha 100 propostas para fazer, agora você tem 110. A métrica normalmente não te leva a lugar nenhum, mas é muito usada, né? Por que que não te leva a lugar nenhum? Você fala, bom, ele fez 100, agora fez 110, ele melhorou. Será que ele melhorou, né? Ele fez 100 propostas, agora fez 110. A que valor ele fez? Então, por exemplo, você pega, ele fez 100 propostas de R$500. Então, ele fez R$50 mil o mês passado de proposta. Esse mês ele fez 110 propostas a R$100. Então, ele fez R$1.100 de proposta, né? Então, a métrica, normalmente, ela é muito usada, está no cotidiano, principalmente da pequena e média empresa, mas para a grande empresa ela não faz muito sentido, né? Não sei se você está tá me entendendo.
Entendi.
Para a grande empresa, vamos pegar soja, por exemplo. O cara fala assim, eu plantei o meu ano passado, colhi 1.000 toneladas, né, de soja. Isso é uma métrica. Esse ano eu colhi 1.200 toneladas. Bom, tá bom, você subiu 20%. Você melhorou? Eu não sei dizer como consultor, né? Por quê? Você colhia 1.000, agora colhe 1.200, sei lá, subiu 20%. Agora, o que você fez para subir 20%? Eu dobrei o pessoal, comprei o dobro de máquinas, tive que alugar um terreno 3 vezes maior, né? Então, meu custo triplicou e eu saí de 1.000, fui para 1.200, estou tomando prejuízo.
Entendi.
Então, as grandes empresas usam índices, na verdade. Não usam métricas. É muito mais fácil você controlar a empresa por índices. Por um índice ticket médio da proposta. Então ele pega o valor de todas as propostas, por exemplo, que ele fez no mês, divide pelo número de propostas. Então ele tem um número médio de valor por proposta. Esse valor aumentou ou diminuiu? Aí já é um índice.
Entendi.
Aí é uma boa meta. Entendeu?
Entendi.
Agora, controla o tempo aí, senão eu tô estourando aí já não.
Ué,
não,
são 8 horas e 20, tranquilo. Depois você vai falar um pouquinho do assunto do jornal também, domingo tá todo mundo
querendo saber. Vou só terminar assim, porque eu vi que você tem várias perguntas.
Isso, tem.
Eu vou explicar o seguinte, para grandes empresas, como é que funciona? Por exemplo, para grande empresa, você tem um problema que é o seguinte, por exemplo, vamos supor que você tem aqui uma fábrica no Brasil, uma na Argentina e outra lá em Miami, nos Estados Unidos. Então, aqui você vende em reais, na Argentina você vende em pesos e nos Estados Unidos você vende em dólar. Como é que você controla a sua meta agora? Tá certo? Se você vai falar, não, eu tenho que vender R$5.000 por mês, mas e lá nos Estados Unidos? Quanto em dólar? E quanto em peso? Então, primeiro, por isso que a empresa um pouco mais de musculatura, ela parte para a metodologia do índice, né? Então, ela cria alguns índices para poder... analisar a situação da empresa dela. Primeiro ponto. Segundo ponto, esses índices nessas grandes empresas estão profissionalizados. Então, existem alguns sistemas que, vamos dizer assim, parametrizam esses índices, né? E conforme você vai alimentando os sistemas, aqueles índices vão sendo criados automaticamente. Por exemplo, vou te dar um exemplo de um índice que está aí no mercado, acho que há uns 30 anos, que é talvez um dos mais conhecidos, que é o BSC, que é o Balance Scorecard, né? E ali, depois do índice, você tem uma migração para cores, né? Por que cores? Vamos supor que você seja o CIO dessa empresa que você citou aí.
Vou bem,
né? Então, o CIO do Avô. Então, você é o número um. Está sentado lá na Alemanha, está certo? Olhando para onde? Para o mapa mundi. Então, por exemplo, conforme a Argentina está vendendo e tá atingindo os índices dela... vamos supor, em alguns segmentos, em alguns departamentos, as cores vão ficando verde, por exemplo, né? O azul, vamos supor que você defina lá. Defina azul quando está indo tudo bem. Amarelo quando é você prestar atenção. E vermelho quando a coisa vai mais. Então você olha para o seu mapa mundi e vê lá, olha, na Malásia está vermelho, né? No Brasil está verde. Aí você, o que, que você faz? Você lá como número um, você vai dando um zoom naquela, na Malásia, tá certo? Aí você vai criando, o sistema cria o que o pessoal chama de layers, né, camadas. Então você vai falando, tá bom, deixa eu ver, deixa eu cavucar aqui a Malásia, o que está acontecendo. Aí você vai, não, mas o faturamento em tanto e não sei o quê, em dólar é tanto, lá em moeda local é não sei quanto, os malacos não estão indo muito bem, etc, etc. Então você tem um sistema de metas, às vezes por cores, né? Que é mais fácil pro Big Boss lá, pro número 1, administrar, tá certo? Então ele vai detalhando, mas pô, mas o ano passado aqui pelo meu, ele estava vermelho, esse ano ele está vermelho, se o ano que vem ele ficar vermelho também, troca esse time que tenho na Malásia, entendeu? Mas tô vendo que você tem mais pergunta aí?
Eu acho que a pessoa que é por fato mais de curiosidade mesmo, ela está dizendo aqui o seguinte, como é que eu passo aí para dar, tá, o professor falou em métrica, aumento de vendas com metas, como é que casa essas duas coisas?
Aumento de vendas?
É.
A gente falou das metas das vendas, né? Que não basta você aumentar as vendas, você tem que aumentar, na verdade você tem que aumentar a lucratividade, né? Então, as empresas com um pouco mais de musculatura, o que ela faz? Ela divide essas metas, né? Esses índices em três grandes blocos. O bloco da empresa, o que a empresa quer? Que meta que ela quer atingir? Que índice ela quer atingir? O bloco do departamento, você está lá num departamento, aí você começa a enxergar um pouco melhor, se você está lá no fim da linha. Ah, meu departamento tem que ter um índice de falha de tanto, meu departamento tem que ter um índice de inadimplência de tanto, índice de devolução de tanto. E a meta pessoal da pessoa. Hoje é muito fácil você controlar. Os softwares tem software de prateleira muito barato, com R$15 por mês por pessoa, você controla o desempenho, a performance de um funcionário. Mas falando das vendas, como é que você vai aumentar as vendas, né? Esse é um outro assunto bastante forte aí. Eu acho que a gente não acabou estressando toda a parte de metas. Talvez a gente possa voltar na semana que vem falar sobre metas. Uhum. Né? A gente deu algumas pinceladas aqui. Mas eu acho de vendas, eu acho assim, falando aqui, por exemplo, para o mercado local aqui, vamos pegar um caso específico, vai, depois a gente fala no macro. Por exemplo, para lojistas e tal. A gente tem que incrementar a venda local, né? Não tem muito. Você lembra quando você é mais novo que eu, mas você lembra aquele... Eu lembro que eu ia na padaria comprar o pão lá para minha mãe, para meu pai, não sei o que. Ou ia no bar, né? Só tinha o bar e o bar vendia cereais, né? Vendia arroz, feijão. Então você ia, o seu Manuel morava em cima, né? Você lembra? Morava em cima da padaria, tá certo? Isso é extremamente inteligente, né? Por quê? Porque, pô, olha o deslocamento dele, né? Ele desce uma escada e tá no negócio dele, né? Isso mudou nos anos 70, principalmente, até tem lei dizendo, não, você tem que morar não sei aonde, você tem que fazer tal coisa, né? Então, você tem que ter um condomínio não sei aonde. Aí o cara, ele chega de manhã, ele veste aqueles 700 quilos de lata, né? Põe nas costas e vai até o local de trabalho. Só aí ele já tem um custo enorme, né? Então, aproximar o produtor do consumidor, etc, etc, já diminui o custo barbaramente. Então, o que acontece com o brasileiro? E ele criou uma cultura, por exemplo, da compra, que é assim, eu estou em Nova Odessa, por exemplo, tá? Mas eu vou comprar essa calça lá no shopping em Iguatemi de Campinas, né? Porque lá é R$30 mais barato. Ele pega o carro aqui em Nova Odessa, vai até o shopping Iguatemi, paga lá o estacionamento, não sei o quê, né? Compra a raio da calça e volta.
As crianças querem quatro sorvetes, mais uma pizza. Mas...
três querem ir no banheiro, outro não, ele se estressa, né? E aí o que acontece? Ele foi até lá e voltou e falou, eu economizei R$30. Ele não economizou R$30, tá certo? Ele gastou 100 a mais, né? Verdade. Tudo bem, talvez você vai falar, não, mas ele fez um passeio. Então você tem que incrementar a venda local. Entendi. E esse é um problema enorme, né? Um problema enorme. Você me pergunta, bom, como é que vai resolver? Eu vejo aqui essas associações comerciais que fala, né? Associação de comércio, né? Eles têm esse problema enorme, eles têm que dar esse feedback. Agora, eu vou te comentar o que aconteceu agora, recentemente. Eu recebi uma visita. Como é que está o nosso tempo aí? Estouramos?
Tá. Tranquilo. Daqui 2 minutinhos a gente sai para o break.
Não, eu acho que a gente consegue terminar já.
É, essa parte? Depois a gente vai comentar sobre o jornal, né?
Ah, tá. Voltar. Tá, tinha esquecido o jornal. É. Então, veio um grupinho lá desses jovens aí que são idealizadores de startups e tal, foi me visitar. E justamente com essa questão de como fomentar o comércio local, né? Porque é interessante do ponto de vista de custo, né? Você sai daqui, compra sua calça ali, a janta lá, estuda aqui e tal, não sei o que, faz um trajeto muito pequeno e você tem um custo energético baixo, né? Do que você fala, não, eu tenho que ir para São Paulo para ir no oftalmo, eu tenho que ir, não sei, ó, eu tenho que ir numa clínica, não sei do que, eu tenho que comprar a roupa da minha criança lá em Campinas, entendeu? Isso é... Nos Estados Unidos, por exemplo, cada 30 mil pessoas, como lá o poder aquisitivo é diferente, você já tem, o McDonald's sabe que ele vai ter que ter uma loja lá, o Burger não sei das quantas também já sabe, toda a infraestrutura vai como se fosse um combo, entendeu? Por quê? Para diminuir o deslocamento desse pessoal. Aqui, além de aumentar o deslocamento, a gente faz o deslocamento com o automóvel, que é outra ignorância relinchante, é uma coisa sem limites. O cara pega o carro para ir para lá. Ele não pega o metrô, não pega o ônibus, não pega o bonde, não pega o trem, ele vai de carro. Ele sai daqui e vai para visitar a família dele na Bahia de carro. Isso é o fim da picada, né? Não existe um negócio de queimando combustível o tempo todo e violentando o planeta direto. Então, a ideia qual que é? Você diminuir essas distâncias e fomentar o comércio local. Estava falando desses meninos que tiveram no escritório. Eles estão desenvolvendo um sistema. Eu não sei te dar detalhes, porque Mas, por exemplo, desenvolver o mercado local. Você criar uma comunidade e falar, não, você tem isso aqui. Você quer ir a Campinas? Vá. Mas você tem isso aqui em Nova Odessa. Você tem isso aqui em Paulínia. Né? Consuma aqui. Inclusive, não sei, o preço é esse. Né? E é o mesmo fabricante. Eu não sei, entendeu? Entendi. Desenvolver uma coisa assim. Eles estavam me falando, inclusive, o Milton, que este fim de semana, sábado e domingo agora, né? Eles estavam querendo fazer um teste digital aí na cidade de Nova Odessa, só para ver se, por exemplo, as pessoas... É um tipo de uma plataforma, se as pessoas baixariam esse aplicativo deles e tal, e ver se ele é realmente amigável e receber críticas, né, a esse respeito. Então, eu acho que essa é uma maneira de você aumentar as suas vendas locais. Criar uma comunidade, que hoje é muito mais fácil através dessas ferramentas. Nossa, né?
Tem o WhatsApp, tem tanta coisa aí, né?
Tem tanta coisa que você pode fazer, né? Criar uma ferramenta aqui, por exemplo, cria uma comunidade local, tá certo? E essa comunidade local troque figurinhas, né? Muito que às vezes você não sabe. Ele tem lá uma fábrica de... Eu vi lá outro dia, eu estive lá em Americana, ele sai de lá para comprar lá no Brás, né? Comprar linha, comprar não sei o que e tal. Mas será que não tem ninguém aqui do lado que vende isso aqui para você? Você vai até São Paulo, né? Às vezes não tem, tudo bem, né? Mas pô, faz um teste, um filtro primeiro e vê se você não tem uma solução interna, porque se você tiver, é comunidade, é que nem banco, porque o banco hoje não quer que você vá mais para agência, tá certo? Ele não quer que você...
Só no celular ali.
Só no celular, você vai se deslocar até a agência, ele vai ter que ter um cara para te atender, ele não quer isso. Então eu acho que essa vai ser uma solução interessante. Eu acho que nesse final de semana, esses meninos vão testar. No próximo quarta-feira, eu te falo, vou perguntar para eles como é que foi o teste. Eu sei que eles vão fazer em Nova Odessa, né?
Tá certo. Bom, doutor, eu acho que também com como é que eu diria para o senhor aí? Com esse pós-crise, eu acho que a gente vai sair dela, um dia sai...
Se
as pessoas têm que abrir mais o olho, têm que valorizar mais o bolso, realmente aí não pode estar indo longe buscar as coisas e essa meta aí realmente. Tem a meta de que você tem que valorizar o que você ganha, valorizar o seu dinheiro, porque às vezes o senhor fez uma colocação muito interessante, que realmente, às vezes aí para o senhor, você vai ganhar lá, comprar uma calça de R$30, mas se eu colocar na ponta vai ficar mais caro do que. Então a pessoa tem que já ter uma consciência. Bom, a gente vai com o nosso bloco agora, eu já volto já. Para a gente comentar sobre A matéria que está interessante, o senhor falou, até a fundação da Fiesp, o senhor falou, esse final de semana. E vamos lá então, a gente vai e já volta já. Bom, doutor, já estamos de volta para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui. É uma matéria que o senhor escreveu novamente aí no dia 24 de setembro de 2017, no último domingo, no jornal Tribuna Liberal, da Porteira para Fora, parte 17, ainda falando do padrão monetário. E o senhor diz aqui, né, abrindo aí a matéria, Roberto Simons pregava aí a intervenção do Estado na economia. E Gooding, o livre mercado. Esse tipo de discussão deveríamos aí ter antes das eleições de 2018. Um país com a indústria fraca deve pedir suporte ao governo ou não?
Eu coloquei essa pergunta, né?
É.
Bom, não confunda Roberto Simons com Mário Henrique Simons, né? Roberto Simons, sei lá, é da primeira geração ali da década de 20 aqui na... um dos fundadores da Fiesp, né? Um homem extremamente letrado, assim como o Eugênio Gooding. Só que eles tinham posições totalmente diferentes, totalmente antagônicas, né? O Roberto Simons acreditava que o governo tinha que, o Estado, né, tinha que auxiliar a indústria fraca, e o Eugênio Gooding não, achava que tinha que ter o livre mercado, ou seja, vamos competir, né? Essa é uma questão muito difícil, né? Eu me lembro, por exemplo, na época do Sarney, e coincidentemente uma viagem que ele fez para a Argentina, eu estava na Argentina no mesmo hotel que ele estava, e ele foi discutir o Mercosul lá. E aí o que aconteceu? Foi logo no começo do Mercosul e tal, e os argentinos estavam maravilhados, porque eu falo, puxa, agora, né, em vez de 30, para vender para 30 milhões de habitantes, vou vender para 200, né? O Brasil vai, né, não vai ter impostos e tal. E eu tive como uma pessoa, ele fabricava geladeira. Ele estava animadíssimo que ia vender geladeira aqui no Brasil e tal. E aí eu fui conhecer a geladeira dele, assim, eu conheci, vi lá um modelo e tal. A geladeira dele era aquela que tinha aquela porta, lembra daquelas geladeiras que tinha 15 centímetros só de porta? Você tinha um pinguim em cima, né? Acho que vinha e comprava a geladeira, levava o pinguim, né? E eu olhei para ele assim, fiquei pensando, esse senhor, ele vai quebrar, né? Ele está tão entusiasmado, mas ele vai quebrar, né? Porque as geladeiras no Brasil não são assim, né? Então... quatro chopinhos na frente, né? Vamos dizer assim, a porta é fininha e tal, eu vejo essa geladeira. Mas ele estava animado, tanto é que o Mercosul não foi para frente, né? Por quê? Porque você tem uma indústria totalmente incipiente, totalmente fraca, não dá para você sair de peito aberto e falar, vamos competir, né? Então, essa discussão que teve no começo do século passado entre o Gooding e o Simons, e o Simons ganhou, né? Houve toda essa série de barreiras alfandegárias, não sei, etc, etc, etc. Eu me lembro até, só por uma curiosidade, eu fui dar uma palestra aí na Bolívia, lá em La Paz. E isso nos anos, sei lá, final dos anos 70, começo dos anos 80. 80 e... não, mais, acho que era 83, 84, meados dos anos 80. E aí vem um boliviano lá e tal, o local assim era todo, era um local horrível assim, as paredes entravam luz solar pela parede, cheio de trincas, rachaduras e tal. E aí veio um boliviano e falou, você sabe que o Brasil é um país atrasado, né? O boliviano falou isso para mim. E eu tenho aqui, por exemplo, um produto que eu queria mostrar para o senhor, que eu trago dos Estados Unidos, que era um laptop. E eu nunca tinha visto um laptop na minha vida. Na hora que ele abriu aquilo, eu falei, nossa, isso aqui parecia um robô, né? Fiquei maravilhado, né? E falei, então, o Brasil não conhece, a gente pode ir para lá e vender aquilo para aquele, né, para todo mundo, o pessoal ficar... Mas a gente tinha aqui a lei da informática do Figueiredo, que não deixava você importar nada por 8 anos para desenvolver a indústria local. Então, é um problema sério, né? Você ir de peito aberto... E é um problema sério você fechar as fronteiras, né? O que você precisa é achar alguma coisa, something in between, né? Alguma coisa no meio. Ou seja, eu vou fechar, mas eu vou abrir aos pouquinhos, né? Para poder competir com os caras. Não adianta você simplesmente fechar. Semana passada, por exemplo, O SCAF foi lá para, né, para Brasília e falou, precisamos de emprego. É, injeta dinheiro nas obras do governo. Né? Aí foi lá, agora você acabou de ler a notícia, passou de 139 para 159. Uhum. Parte disso vai para as obras do governo, para poder gerar emprego. Quer dizer, o cara cria aquele, sai para a rua falando assim, menos Estado e mais mercado, né? Mas na hora que do vamos ver, não dá, entendeu? Você não tem condição de competir. Então, o que você precisa é realmente de um planejamento estrutural, né? Então, desde aquela época, quando o Simon se ganhou essa batalha com o Eugênio Budin, e ele foi ministro, inclusive, da Fazenda, e não aguentou 6 meses, porque ele foi na filosofia dele e quebrou, porque o pessoal fica sem crédito, a inflação do nada, não sei o quê, a economia não gira e está reclamando. É mais ou menos o que está acontecendo agora. O Meirelles está segurando com mão de ferro e está todo mundo, pelo amor de Deus, né? Não tem emprego. Né? Então você tem que fazer alguma coisa que seja balanceada. Você fecha as porteiras, mas também você fala, olha, eu vou fechar a porteira por 4 anos. No ano que vem eu vou baixar essa alíquota para tanto, no outro ano para tanto. E você lá na frente vai conseguir competir de igual para igual. Né? Não dá para simplesmente um país com uma indústria fraca, simplesmente falar, não, eu não tenho medo de competir. Como não tem medo de competir? Certo? Tem a inteligência artificial aí do lado, hoje aí o Watson aí, que é o da IBM, respondendo qualquer coisa, né, sobre oncologia, sobre não sei o quê. Daqui a pouco você não vai ao médico, você vai visitar o computador da IBM. E como é que você tira essa distância? E um para o outro problema sério, o brasileiro não estuda, né? O brasileiro ele gosta de ver a mulher mexerica, não sei o quê, mas não não sei como é que chama aí, mas ele não estuda, né? ele não se capacita. Então a diferença, hoje um brasileiro produz o que produz 20, 25% do que produz um americano. Então como é que eu vou produzir, eu vou competir, né? Como é que são minhas metas, né, de peito aberto? Então eu acho que tem que ter uma mescla aí, vamos dizer, uma política de médio e longo prazo, não essa que nós temos hoje, que é o mês que vem, o que vai acontecer, ninguém sabe, né? Mas eu acho que esse foi o foco da matéria de domingo aí.
Tá, então, e por que, então, o Roberto Simonsen foi importante para a indústria brasileira, então?
Foi importante porque ele fez o seguinte, ele defendeu essas barreiras naquela época e com isso a indústria cresceu, né? A indústria interna aqui cresceu. Agora, o problema é ficar você sempre com essas barreiras ad eterno, né? E aí, de repente, você tá trocando flecha e oca e arco quando os caras lá estão trocando bits e bytes, né? Então você tem que ter essa... Eu acho que naquela época foi muito importante, ele foi um homem importantíssimo, ele inclusive o dia da indústria, dia 25 de...
Eu ia perguntar aqui, o que aconteceu dia 25 de maio?
Então, dia 25 de maio, chegou um tipo de um cônsul, uma belga.
Senador?
Um senador, né? Um senador belga. E ele como o Roberto ele fazia parte da Academia Brasileira de Letras lá no Rio de Janeiro, então eles foram receber esse senhor na Academia Brasileira de Letras. E ele era o anfitrião, né? E ele fez o discurso de recepção, né? Ceronou lá o senador, né? E ele ia fazendo um discurso justamente nessa linha. Esse discurso está documentado aí em vários livros e tal. E no meio do discurso ele teve um infarto e faleceu. Então, como ele era um cara que defendia muito a indústria, hoje a indústria, desde aquela data, comemora o Dia da Indústria no dia 25 de maio, né? Em homenagem ao Roberto Simonsen, que faleceu, por exemplo, defendendo a sua tese, né, de proteger a indústria nacional, de desenvolver a indústria nacional, né? Esse foi o nascedouro, vamos dizer assim, dessa data marcante.
Então, o Dia da Indústria é comemorado no dia 25 de maio.
É, por causa do assunto do discurso que ele faleceu justamente fazendo esse discurso, defendendo. E ele fala no discurso, isso que nós estamos falando agora, ele fala lá em 1948. Logo ali na finalzinho da guerra, né? Ele, inclusive, acreditava que quando os Estados Unidos ganhou a guerra, né, contra o Eixo lá, os aliados ganharam a guerra contra o Eixo, teve o plano Marshall. E o plano Marshall era o seguinte: bom, vamos reconstruir todo mundo aqui, porque se esses caras ficarem ricos, nós vamos ficar mais ricos ainda. Que foi a teoria do Roosevelt lá, dos americanos. E o Roberto Simons se acreditava o seguinte, que, pô, a gente participou da guerra aqui do lado dos aliados. Poxa, coloca a gente no plano Marshall, né? Não teve sucesso. Quem levou o dinheiro americano foi basicamente os ingleses, os franceses, principalmente, né? Que se desenvolveram, né? Bastante. O americano tinha essa teoria, que ele achava que, em vez de você dominar pela força, você poderia dominar pela parte financeira, pela tecnologia. Eu te ajudo a crescer e você fica me devendo essa, entendeu? Então, o plano Marshall basicamente é isso. Tem lá 300 páginas, mas basicamente é isso.
Doutor, tá bom? 8 horas e 45 minutos, falamos em metodologia,
Eu vou querer voltar, deixa eu te interromper um pouco. Eu vou voltar nesse assunto das metas. Eu acho que você tem mais pergunta aí, né?
Tenho mais pergunta para
semana metas. Vamos falar semana que vem, ver se a gente continua.
Tá, vai ter uma aqui que fala o seguinte, voltar nas metas pessoais.
Porque eu acho que essa das metas pessoais é fundamental. Para aquele que é funcionário, né? Para poder progredir, né? Ele tem que ter essa. Eu acho que esse é um tema que dá para falar aí bem
bastante. Não pode desanimar, doutor.
Não, desanimar jamais, né?
Tenta outra vez, não deu certo.
Não, a meta é isso. A meta, ela, por exemplo, você faz a meta do ano e tal, faz a meta para o outro ano, mas você tem essas reuniões periódicas para rever a meta. Você tem que estar sempre tentando ajustar, tentar novamente e tal. Vamos falar sobre isso no próximo encontro.
Certo.
Tá bom?
Então, vou deixar aqui a nossa música aí. Tem uma
Qual
música?
É a música
aqui? Vou escolher. Essa música, ela é gravada, primeiramente, pelo Raul Seixas, que é a música Tente Outra Vez.
Tente Outra Vez.
Usada bastante para palestras motivacionais. Mas como o nosso programa aqui ele tem um foco também sertanejo, a gente vai ouvindo a voz da Zé de Camargo e Luciano, Tente Outra Vez.
Ai, maravilha.
Desejo o senhor um bom final de meio de semana, uma boa semana.
Adoro essas suas surpresas.
um bom dia pro senhor.
Obrigado,
e mais uma vez, obrigado.
Todos nós. Não esquece dos meninos lá de Nova Odessa, acho que eles vão testar lá aquela
negócio
das vendas. Espero que eles consigam, dando
um abraço
para eles.
Tá, um abraço pro senhor, boa semana, viu?
Obrigado. Tá certo.